Nosso assunto é Black Friday. Nós temos Dia dos Namorados, nós temos Dia das Mães, dos Pais, Natal, principal data do varejo. Mas agora a segunda data, que já foi o Dia das Mães, né? É a Black Friday. Um dia para comprar, com descontos que podem, segundo os anúncios, né? 70% de descontos. Por mais que digam que 60% do que se anuncia não é bem verdade. Mas para falar disso, eu tenho ao meu lado o professor, doutor em administração, marketing. Eu tenho aqui do meu lado Vitor Nogami. Vou chamar de professor Vitor. Tudo bem, professor?
À vontade.
Professor, quando a gente fala de Black Friday, um dia só para comprar, o risco ao bolso e o que, que leva as pessoas a consumir tanto?
Gilson, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou ouvinte da CBN, te acompanho há muito tempo, então estar aqui pela primeira vez é um sentimento de muita honra e muito prazer para mim.
Para nós também, professor.
Um bom dia a todos os nossos ouvintes. Vamos falar de Black Friday. Se me permite fazer um pouquinho um contexto sobre de onde surgiu a Black Friday.
Perfeito.
Ela não tem como, a gente não tem como dissociar do Thanksgiving. O que é o Thanksgiving? É o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, que é o feriado mais importante para eles. De onde surgiu o Thanksgiving? É o dia que eles agradecem pelas suas conquistas do ano. Isso vem lá da Inglaterra, das conquistas das guerras, da chuva e principalmente da colheita. Isso acontece em outono, em outubro e novembro. Colonização foi para os Estados Unidos e isso continuou no mês de novembro e ele é comemorado na quarta, quinta-feira de novembro. Isso se transformou no maior feriado nos Estados Unidos. Ele, em termos de movimentação, as pessoas se envolverem, famílias, é maior que o próprio Natal para eles. Então ficou muito famoso esse feriado nos Estados Unidos no final de novembro. Não é sensato, pelo menos para eles, né, se a gente pensar num mês, no final do mês, se a gente vai agradecer a Deus pelas conquistas, fazer os apelos de comércio, fazer as compras. Consequentemente, o mercado no mês de novembro, ele era pouco aquecido, isso nos Estados Unidos, até o dia do Thanksgiving. O que acontecia na sexta-feira, depois do feriado, em novembro, todo mundo saía para fazer as compras e reaquecia esse mercado. O que acontecia com o caixa das empresas nessa sexta-feira? Saía do vermelho e entrava no preto.
Preto.
No nosso caso aqui, a gente fala que é entrar no azul.
No azul.
Mas
no caso deles, preto.
E você escreve preto que está no lucro e vermelho que está no prejuízo. Então, uma das primeiras origens, né, do termo Black Friday vem
disso,
de entrar no preto finalmente para a gente seria entrar no azul. E aí eles começaram a perceber isso e aumentaram os descontos nessa sexta-feira, quarta sexta-feira de novembro. Uma segunda explicação, e essa tem até um cunho racista, nos Estados Unidos isso acontece infelizmente muito, no Brasil também, que por conta do feriado, o que acontece na sexta-feira que é o feriado prolongado? Muita gente na rua, muita gente viajando, trânsito infernal, às vezes as festas, brigas, seria como o nosso carnaval aqui, e os policiais não tinham folga e trabalhavam dobrado. Então, para eles, era a sexta-feira negra, que trabalhava muito, muitos problemas, ninguém tirava folga. Talvez os nossos policiais aqui achem que o carnaval tem essa conotação. E tentaram tirar o nome Black Friday para Big Friday, para tirar essa conotação racista. Não pegou, o nome já estava consolidado, mas essa é uma segunda explicação. Black Friday chega no Brasil, e ela é conhecida inicialmente pela Black Fraude.
É verdade, todo mundo acabou criando essa associação. Né?
É o famoso comprar, pagar a metade do dobro. E as empresas não estavam sabendo lidar muito bem, o consumidor sendo aí enganado, se sentindo lesado. Começou a passos aí um pouco mais não tão largos, até para entender melhor como seria esse mercado. O brasileiro, de forma geral, gosta de trazer a cultura americana, né, em tudo, trouxe a Black Friday. E começou tímido em 2010, principalmente com vendas online. Mas sempre tem adaptação brasileira, né? Então, de Black Friday passou para Black Week, hoje tem Black November, e as promoções estão aí. Mas em números, segundo a Associação Brasileira do Comércio Eletrônico, a Abcom, o crescimento é notório. Então, lá em 2010, a gente tem a ordem de grandeza de 100 milhões de reais de movimentação. Em 2011, 12, 13, isso vai dobrando de 200 para 400 para 800. A gente atinge o patamar do bilhão em 2014. Em 2017, o patamar de 2 bilhões em movimentação financeira, ano passado 2,6 bilhões, a expectativa da Becom para esse ano é bater os 3 bilhões. Então, embora esse começo, vamos chamar de fraudulento por diversos motivos, que ainda acontecem as fraudes aí que a gente...
Ela decolou bem, ela está indo bem.
Está indo bem. Então, esse é um dado da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, que vale ressaltar. E aqui para Maringá, os nossos estudos com os nossos estudantes lá na PUC, no curso de administração, vão no mesmo caminho. A gente pode observar com as pesquisas realizadas que o otimismo está grande, por vários uhum. motivos, né? A gente teve um ano de 2015, 16, 17 muito ruins, há uma retomada tímida do crescimento, e a empolgação vem junto. Então, junto com a Black Friday, a expectativa é que tenhamos um final de ano aí junto com a inserção do saco do FGTS, tem aí um aumento do PIB no final do ano.
É isso que eu queria perguntar para o senhor. Nós estamos num ambiente que as pessoas estão recebendo parte do 13º, sacando o FGTS, estão perto de receber o pagamento de dezembro. Esse clima de sensação de dinheiro no bolso, final do ano, é muito emotivo. Quer dizer, existe uma estratégia hoje muito grande de mexer com a emoção das pessoas, tirar um pouco as pessoas da razão, do bom senso, e isso leva ao consumo?
Com certeza. Várias pesquisas também mostram como a gente fica mais vulnerável quando está com sentimentos mais à flor da pele. E esse momento de final de ano, não tem como negar, né? A gente pensa nas férias, nas viagens, na família, nos presentes, no Natal, faz uma recapitulação do que aconteceu durante todo o ano. E aí vem as empresas com um monte de desconto, ou pelo menos anunciando que estão com muito desconto, quando o consumidor está com dinheiro no bolso. Então, três fenômenos aí. O salário de novembro caindo hoje, 13º caindo hoje, e o FGTS entrando aí, dependendo da data de nascimento da população, entrando nesse período também de outubro, novembro, dezembro. E aí as empresas começam a sediar. E elas são expert em criar aquele senso de urgência e senso de escassez. O que é isso? Só amanhã, só hoje, últimas unidades. O que acontece?
Tem umas que colocam, inclusive, um reloginho, né? Que vai, nossa, vai diminuindo o tempo.
Torturante,
tantos,
né?
Tantas horas para acabar a promoção. Tá.
E quando o sentimento está fora da pele, você toma decisões mais baseadas na emoção, como você disse, e menos na razão. Então, o consumidor ele não pode perder essa oportunidade. Então, ele sente que não pode perder. Senão o reloginho vai chegar no zero e ele vai perder a oportunidade. Pior que perder a oportunidade é você sair com a sensação que perdeu e os outros perceberem. Do ponto de vista do ser humano, do ponto de vista psicológico.
Sente meio derrotado.
Se eu perder e ninguém percebeu, tudo bem. Se eu perder e todo mundo viu, eu fico mais triste, mais incomodado. E tem a pior. Se eu perder, os outros perceberam e eles ganharam na oportunidade da Black Friday. Então, na dúvida, eu vou comprar, porque eu não posso ser o derrotado. E aí, com as emoções à flor da pele, dinheiro no bolso e as empresas sediando, algumas delas na má fé, a compra, por impulso, ela gera arrependimento, prejuízo, dívida e muita dor de cabeça.
Agora, a gente tem, por parte da população, e a gente tem 40% da população adulta do país endividada. Não é um bom sinal. Neste momento em que você tem esse ambiente de consumo, você pode aumentar o endividamento. E sair da razão é uma coisa muito comum nessa época do ano. Como é que as pessoas podem, professor, agir para se endividar menos, pagarem suas dívidas, não se deixarem contaminar tanto por esse ambiente que o senhor descreveu?
Bom, o primeiro passo, tentar sair desse aspecto emocional e voltar para a razão, então o planejamento. Planejar o que você pode fazer com esse dinheiro que está entrando aí, você vai ver a conta bancária, né? Às vezes o dobro ou mais que o dobro do que você está acostumado. Planejar pagar as contas com o maior juros. Nosso antigo cheque especial, hoje, vamos chamar assim de substituído, camuflado no cartão de crédito, quando tem na fatura no cantinho cobrança mínima.
Exato.
E aí você paga um mínimo...
Que todo encanta muita gente.
Encanta,
né?
Muito. Vai para o próximo mês com juros gigantescos e isso vai se acumulando. Então, se você está com dinheiro no bolso, negocia, ou melhor, renegocia essa dívida. E aí, com dinheiro no bolso, você pode barganhar e ganhar um desconto em cima dessa dívida. E aí, sim, começar a trabalhar com as outras taxas, as outras dívidas com juros menores. Então, os financiamentos, os consórcios, são outras dívidas que a população pode ter e que o juro é menor. como o juro hoje diminuiu bastante, então é mais fácil refinanciar. E para quem precisa receber, é melhor receber menos do que não receber. E quando eu digo menos, não é do valor devido, mas é do juro. Então ele vai receber o que ele, digamos, emprestou, mas no juro, que é o lucro dele, ele também vai receber. Mas não tanto quanto no início, que é melhor do que continuar endividado. Como você disse, é uma parcela muito grande da população. E a gente tem que mudar esse cenário com essa cultura do planejamento. Planejar investir, planejar onde colocar o dinheiro, fazer a compra consciente.
Então, ou seja, a gente tem que comprar aquilo que precisa. Não quer dizer que as pessoas não vão poder aproveitar uma oportunidade como essa. Elas podem até aproveitar, mas elas têm que saber exatamente o que elas estão comprando e se elas vão usar o que estão comprando.
Perfeito. E aí, voltando para Black Friday, a gente sempre tem várias dicas, né, para não entrar nessa roubada de comprar o que não precisa. A primeira delas que eu daria, quem acompanha ou acompanhou aquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris?
Ah, sim.
Muito famoso no Brasil, né? Uhum. O pai do Chris, ele era famoso por ser mão de vaca. Ele falava assim: o desconto é maior se eu não comprar. Então, ah, tem um desconto de 20% aqui, 50% ali. Não, mas se eu não comprar, o desconto é de 100%, o dinheiro vai ficar no meu bolso. Então, se você não precisa...
Não compra.
Não compra. Essa é a primeira dica básica, fundamental. E aí a gente precisa racionalizar muito, né? Que é difícil nessa época das emoções à flor da pele. O segundo, né, como a gente já disse, é comprar só o que for necessário. Mas se você estiver precisando de algo, está precisando de uma geladeira, de uma máquina de lavar, de um ar-condicionado, de um celular, aí é o momento de aproveitar a oportunidade mesmo. Então, se você já compraria isso antes ou depois, agora seja o momento. E, mais uma vez, racionalizando.
Tem muita gente que para, inclusive, e pensa: vou comprar, está precisando de uma máquina de lavar, por exemplo, em setembro. Fala: vou esperar até Black Friday, porque pode ser que eu compre mais barato. Aí, tudo bem, parou para pensar num momento bom e importante para comprar.
Essa é a melhor oportunidade de aproveitar a Black Friday. Com planejamento, racionalização, e aproveita realmente a oportunidade. E para saber se é mesmo uma oportunidade, a terceira dica é pesquisar os preços. Então, aquela brincadeira, aquela piada, né? Pagar o dobro da metade vem dessa prática, né, antiética das empresas. Então, eu tenho um preço até setembro, outubro. Aí, no começo, final de outubro, começo de novembro, eu dobro o preço desse produto. Aí, chega lá na Black Friday, eu falo que eu tenho 50% de desconto. Na verdade, é o mesmo preço do ano inteiro. Aí você pode perguntar: ah, mas a Black Friday é hoje, então eu não vou conseguir pesquisar o preço passado. Consegue. Então tem muitos sites que mostram o preço histórico de alguns produtos. Você pode acompanhar se ele aumentou, se ele diminuiu, para ver o real percentual de desconto, né, nesse momento aí da Black Friday 2019, que inicia-se hoje, né, iniciou-se hoje. Uma quarta dica é pesquisar também o modelo do produto. Então, às vezes, você vai comprar uma televisão e vê lá 70%, 60% de desconto daquele modelo. Só que o anúncio é o modelo 2019 e a televisão é de 2017. Então, você não está pagando, você não está tendo desconto, você está pagando o preço real do modelo de 2017. Então, pesquisar o modelo, a versão também é fundamental.
O smartphone tem muito isso. Você vai comprar um smartphone, aparentemente de uma marca que você desejava, mas um modelo antigo.
Perfeito. E como eles trocam de modelo sempre, e muda pouco em termos de atributos. Então, o celular de 1, 2, 3 anos atrás tem um desempenho muito bom, tão bom quanto, muitas vezes, os atuais. Então, ficar atento também para a versão. A quinta dica, pesquisar a reputação da loja. Então, quando a esmola é grande, a gente tem que desconfiar. Vê se tem um CNPJ, vê se tem um endereço. A gente tem hoje os sites como Reclame Aqui, o próprio Procon disponibiliza diversas informações sobre a reputação das lojas, das empresas. Isso pode te dar mais segurança na hora de decidir. Ainda, uma sexta dica, tire fotos e print screens das telas que você está pesquisando. Então, você pode comprar algo com algumas informações, e aí quando você vai retirar, vem informação diferente. Como você vai argumentar? Aquela informação não está mais no ar. Então, se você tirar a foto das informações...
Para conferir o produto que você recebe, para ver se é aquilo que você comprou.
Perfeito,
e garantia. E tem aquela semana também que você pode devolver o produto, né? Se você ficar descontente, não for aquilo que você comprou, você tem direito à devolução.
Isso foi algo que mudou muito o e-commerce no Brasil. Então, ele passou a decolar depois que as empresas permitiram esse arrependimento e poder trocar. Então, dentro da história do e-commerce, a gente nota uma curva de inflexão maior quando as empresas pararam de ser tão, digamos, ter um comportamento muito oportunista e ter uma proximidade maior com o consumidor, ter um relacionamento muito maior.
Professor, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço. É sempre um prazer acompanhar a CBN. Pela primeira vez estar aqui com você, para mim, é muito marcante. E desejo a todos os ouvintes aí um bom planejamento financeiro, boas compras, e que não se endividem e que tenham as dívidas para chegar em 2020, que tem conta para pagar em janeiro, bem com uma saúde financeira muito melhor.
Pensar e planejar nunca é demais, sempre se ganha com isso. Agora eu gostei daquela comparação que o senhor fez com o seriado, né, do Chris, né, do pai do Chris, que realmente ele fala isso, o melhor desconto é não comprar. Mas é claro, se alguém precisar comprar, como o senhor falou.
Não deixa de ser uma oportunidade.
Eu conversei com o Vitor Nogami, ele é professor doutor em administração e marketing. Falamos sobre consumo, Black Friday, planejamento, enfim, é importante planejar, é importante pensar, comprar se necessário e não comprar por impulso.